E eu estou recebendo aqui no programa Revista de Sábado hoje o professor Rodrigo Ferneda, do CESURG, e também os acadêmicos Marcelo Santin Peruso e Luana Borges. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito de uma pesquisa, de um estudo que foi feito dentro de uma das disciplinas da faculdade CESURG. O Rodrigo está conosco e vai explicar um pouquinho mais. Bem-vindo. Bom dia. Prazer revê-lo, Rodrigo.
Bom dia, Ana. Prazer revê-la. Também é sempre uma satisfação estar aqui na Rádio Alvorada, uma casa acolhedora. E também bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham neste sábado de manhã.
Luana, prazer conhecê-la. Seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia. Muito obrigada pelo acolhimento. É um prazer estar aqui também. E obrigada novamente.
Marcelo Santin Peruso, também seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui conosco. Bom dia.
Bom dia. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco sobre o nosso trabalho.
Rodrigo, gostaria que você explicasse para a gente de que disciplina se trata esse trabalho que foi realizado, o que foi feito pelos acadêmicos.
Muito bem, Ana. Na Faculdade CESURG, nós temos algumas disciplinas extras que se chama Projeto Integrador. Esse Projeto Integrador, os alunos definem quais são os temas a serem estudados e se parte para o princípio da pesquisa. É para estimular o que a prática entre o que o ensino acadêmico prioriza e aproximar da realidade com que as empresas, a sociedade, o meio onde nós estamos inseridos vem necessitando para, a partir destes resultados, nós tomarmos ações para melhorar. É o chamado tripé na educação, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, quando o Marcelo, a Luana, que estão aqui, junto com a Ana Júlia Garbosa e a Nicole Paludo, que também são acadêmicas da administração, nos procuraram e eu defini um tema com eles. E eles optaram pelo tema de estudar o perfil das empresas familiares no município de Amaral e região. Porque é um tema hoje importante para a sustentabilidade do negócio. É um tema onde nós estamos inseridos num espaço onde grandes multinacionais como BRF hoje, GSI, sim, Metasa, nasceram de um berço familiar. E isso representa muito para a nossa região, representa muito para o nosso município. Assim como na Serra Gaúcha, sentido Caxias do Sul, várias empresas familiares como a Randon, como a própria vinícola Casas Valduga, como a Tramontina, também são empresas que representam uma economia forte, pujante para o município, para a região, e que são importantes hoje e nasceram do berço familiar. E aí essa curiosidade que os alunos tiveram é também levantar essas informações importantes para o município para verificar como que se comporta o perfil familiar. Então, para entender esse perfil familiar, o importante, Ana, que eu quero levar para o ouvinte, que um estudo que o IBGE desenvolveu no ano passado, 90% das empresas do Brasil representam o perfil familiar. E esse conglomerado de empresas familiares representam 65% da mão de obra. Então, existe uma representatividade muito forte. Existe uma representatividade que vale a pena olhar, né, para esse segmento e para verificar como que vai ser a condução num mundo pós-pandemia, quais que foram os impactos, qual que foi as condições mais resistentes que hoje a empresa familiar enfrenta e se há também um processo sucessório.
Uhum. Rodrigo, fazendo um parênteses aqui, até para que o nosso ouvinte entenda, se você puder explicar para a gente, até considerando esses números que são altos, né, que você trouxe para a gente. O que caracteriza uma empresa como familiar?
Exato. Bem colocado, Ana. A empresa familiar existem diversos conceitos. Então, desde para a orientação do estudo e até o momento onde nós estamos e foi definido o trabalho, hoje existem vários autores que vêm trabalhando desde a década de 60, empresa familiar. E o conceito de empresa familiar, o principal que hoje é trabalhado, é onde consta uma geração, ou duas, ou mais, no comando de uma empresa, na gestão de uma empresa, e que envolvem três elementos. O que é propriedade, o que é gestão e o que é a família. E dentro do que é a propriedade, o que é a gestão e o que é a família, nós temos vários setores. Por exemplo, tem herdeiros que eles não trabalham na empresa, mas que eles têm propriedade.
Sim, entendi.
Tem herdeiros que eles trabalham na empresa e têm propriedade. Tem empresas que só têm herdeiros. Eles só recebem a participação, enfim, societária e a participação nos resultados, mas eles não atuam na empresa.
Uhum.
E aí chega num ponto que alguém tem que assumir esse comando. E o que pesa é que em algum momento o pai, o avô, ou a avó, ou a mãe, eles assumem o papel de gestor, o papel de dono e o papel de pai, ou de mãe, ou de avô, ou de avó. Então, esse chapéu que nós falamos que às vezes é usado em três momentos pela mesma pessoa, pela mesma figura, é o que às vezes acaba deixando aquele lado do que é sentimento de empresa e o sentimento de família.
De família. Uhum.
Então, a caracterização de empresa familiar, ela envolve uma série de conceitos, mas a partir do momento em que uma geração para outra já começa a assumir o comando, o preparo sucessório, não precisa ser automaticamente um filho, mas um sobrinho, um genro, uma nora, mas que a empresa permaneça no comando da família que fundou, ela já se caracteriza uma empresa familiar.
Uhum. Bom, dentro desse estudo que foi feito, então, pelos acadêmicos do CESURG, o que foi pesquisado, que metodologia que foi aplicada para vocês fazerem esse trabalho?
Pois bem, então, foi selecionado empresas com base de dados num banco de dados, enfim, que hoje o município dispõe. Então, foi investigado o município de Amaral, por ser concentrada a faculdade aqui, por ter um maior volume de empresas.
Uhum.
Nova Alvorada, que representa os municípios da Ana Júlia Esgarbosa e da Luana Borges. Camargo, que representa o município do Marcelo Santin Perusso. E São Domingos do Sul, que é onde representa o município da Nicole Paluto. Então, foram pesquisadas, foram levantadas em todas as empresas. E aí, a partir do desenvolvimento dessas empresas, nós íamos analisando uma a uma e interpretando as mesmas com o conhecimento que nós tínhamos das empresas, com os conceitos. Então, foi fazendo filtragens. E no final, nós selecionamos 77 empresas da região, aonde elas possuem esse perfil familiar. A partir desse perfil, nós direcionamos uma pesquisa em loco, que foi feita no dia 23 de outubro pelos acadêmicos, com um questionário estruturado, e para as empresas que residem num difícil acesso ou que nós não tínhamos condições de chegar até elas, foi enviado via WhatsApp.
Uhum.
Então, hoje a tecnologia está aí, serve para nós acompanhar, enfim, e nós conseguir desenvolver. A partir desses dados, nós tabulamos, enfim, os resultados, e o questionário que nós tomamos como base é o questionário que a empresa, hoje PwC, que é uma das maiores consultorias a nível mundial que trabalha específico em empresa familiar e outras formas de governança, vem trabalhando. Então, já é um questionário validado, já é um questionário que hoje nós podemos comparar os resultados, analisando a nossa região, analisando o Brasil e analisando o mundo, né, a partir desses dados.
Uhum. Bom, nós vamos ouvir também a Luana e o Marcelo trazendo para a gente aqui alguns dos resultados, né, que vocês chegaram, então, a partir desta pesquisa, desse questionário aplicado nessas empresas. Por exemplo, quais que são as atividades dessas empresas que foram pesquisadas?
Bom, são diversas as atividades das empresas, principalmente as empresas pesquisadas, elas estão no ramo de comércio e serviços. Também tem indústria, agropecuárias, entre outros serviços, mas principalmente o comércio e os serviços.
Uhum. Dentro desses municípios que vocês comentaram antes, Marau, Nova Alvorada, Camargo e São Domingos do Sul, né?
São Domingos do Sul.
Uhum. Bom, os setores dessas empresas, de atividades dessas empresas, né?
Setor, atividade aqui.
Então, os setores de atividade são comércio, serviços, indústria, agropecuária, construção civil, setor alimentício. O maior setor de atividade foi o comércio, então, com 51,8%.
Uhum. Bom, a gente vem aí de um período, né, da pandemia, e acredito que esse assunto tenha entrado também dentro dessa pesquisa, né, desse assunto. Gostaria que vocês também nos contassem se vocês conversaram com esses empresários sobre os impactos das vendas nesse período de pandemia.
Sim, foi conversado, até foi pesquisado sobre, especificamente sobre isso, e eles nos informaram que a grande maioria teve queda, uma queda bem significativa nas vendas. Alguns setores tiveram uma venda, ela aumentou até, e um pouco também permaneceu do mesmo jeito que estava antes da pandemia, mas na grande maioria teve uma queda.
É uma característica, né, que se confirma aí na grande maioria das empresas, professor.
Exato, isso mesmo, é um cenário que é onde o comércio foi um setor altamente afetado. Então, por seu comércio, uma das atividades econômicas com maior representatividade, ou seja, mais de 50% entre as investigadas, consequentemente, o resultado na queda nas vendas ocorreu em função de alguns comércios não terem a característica ou terem dificuldade de implementar um delivery, por exemplo, né?
Sim.
Então, isso é normal de qualquer segmento de empresa no momento onde nós estamos. Os que conseguiram aumentar o delivery são aquele tipo de comércio que eles conseguiram implementar um delivery. Eles conseguiram vender de uma forma diferenciada, via aplicativos, e aí, somando-se com o setor do serviço, resulta num aumento também, né, nas vendas, nesse perfil, que foi uma forma do comércio, da prestação de serviço, poder sobreviver
no
em 2020.
Período. Bom, sei que vocês pesquisaram também quais são as prioridades dessas empresas, né, para os próximos 2 anos.
Sim, foi pesquisado quais são as prioridades, então, para os próximos 2 anos. E a maioria, então, pretende melhorar os recursos digitais e aumentar o uso das tecnologias. Pois então, como foi uma época inesperada, onde todo mundo teve que se ambientar a novas tecnologias, é bastante pensado em melhorar esses recursos, para talvez em uma próxima vez, que todo mundo pretende que não aconteça, mas tem que estar
mais preparado, né?
Isso aí.
E quais as expectativas dessas empresas pesquisadas para os próximos 5 anos?
Bom, a principal expectativa é proteger a empresa como bem mais importante, família. Até por se tratar, a gente pesquisou das empresas familiares, a maioria quer que a empresa permaneça na família, como bem mais valioso. Também, grande parte pretende criar um legado para a empresa. E também garantir que a empresa, como comentado antes, permaneça na família, que é uma das principais perspectivas, expectativas para os próximos 5 anos.
Claro que vocês já pincelaram um pouquinho dessa questão, mas se a gente puder ampliar, as empresas, elas fizeram uso da tecnologia, foi comentado agora há pouco, né, dessa ambientação em função da realidade que a pandemia trouxe. Como que elas se posicionaram também em relação a esse tema tecnologia?
Então, dentre as tecnologias mencionadas, 80% é via canal de WhatsApp, pois a maioria também, nem todos são atualizados em Instagram, Facebook, e hoje em dia é mais fácil por WhatsApp. Então, 80,5% foi via WhatsApp e 55,8% via Facebook. Delivery, então, como o professor citou antes, também foi bastante importante para os restaurantes que não tinham como vender presencialmente, então eles optaram por fazer o delivery. E foi bastante, o resultado foi bastante positivo.
Interessante essa questão do WhatsApp, né?
Exato, sim. E até a questão do delivery chama atenção, porque o que era antes utilizado, e-mail, sites, tiveram uma queda como um canal representativo, e o delivery assume a posição de 24%. O Instagram e o Facebook, que antes era uma rede social, passou a representar mais de 50% na pesquisa, onde os alunos constataram como um canal digital. Então, lives. Até conversando aí com os alunos, o que as lives trouxeram? Hoje, além de ser um entretenimento, numa hora de folga, é o momento de divulgar a empresa. Que antes, a empresa era específica de cada município. Hoje não. Hoje, a partir da live, eu posso enviar encomendas para qualquer espaço do Brasil. Eu posso direcionar encomendas, enfim, a partir do que eu estar apenas conectado.
As fronteiras se ampliam, né?
Exato. Conectado num aparelho telefônico, enfim, eu posso já acompanhar esse processo. Então, é algo que antes de 2020... seria o quê? Ah, é algo assim, que está por aí, mas eu estou no modo tradicional. E 2020 veio numa sexta-feira, informação que parava tudo, e na outra semana nós já tínhamos que estar nessa forma de ambientação sobre tecnologia, sobre uso de recursos tecnológicos, então mudou drasticamente a nossa forma de negociar, a nossa forma de conduzir os negócios.
E quando a gente se dá de cara com mudanças, também acontecem as questões das resistências, né? Vocês também pesquisaram isso, se houve alguma resistência na gestão dessas empresas?
Sim, foi pesquisado também e foi encontrado diversas resistências. Uma da principal delas foi o controle financeiro. Até por se tratar de empresas familiares, às vezes dentro da família não tem alguém que seja... que estudou o controle financeiro. Aí se torna um pouco também mais difícil para as empresas. E também a adaptação ao cenário da pandemia. Não só nas empresas familiares, como todas as empresas, mas as empresas familiares tiveram bastante resistência a esse cenário. E também, como comentado antes, a adaptação ao uso da tecnologia, que tiveram que, talvez, sem saber como utilizar, ter que, obrigatoriamente, dá para dizer, utilizar essas tecnologias.
Bom, e que conclusão que vocês tiram disso tudo?
Muito bem, então, a conclusão, enfim, até a Ana também, a Luana também tem alguma informação ainda para complementar. É importante esse destaque porque todo o meio negocial, por ser familiar, ele tem um acolhimento, ela traz uma característica essencial do processo de gestão particular e intrínseca e sentimental de cada família. Então, hoje, por exemplo, cada método de família, e eu louvo todas as empresas marauenses que fizeram parte da pesquisa. E até, inclusive, eu peço que depois a Luana ela mencione a idade, Ana, de todas essas empresas. Nós não éramos nem nascidos, o município não era emancipado e tinha empresas que já estavam atuando aqui. E elas continuam firmes. E todo esse legado que traz, por exemplo, o que é legado? O legado é que passou do avô para o pai ou para um tio e agora está numa terceira, quarta geração. E isso é muito importante, a forma de conduzir e poder ter essa separação entre o que é propriedade, o que é família e o que é gestão. E toda essa importância, eu percebo também que automaticamente as empresas elas estão adotando formas de tecnologias. Porque inovar não é simplesmente colocar uma máquina, colocar um delivery, mas inovar em produtos, em atendimento, em processos, em formas de layout, é modernizar, acompanhar essas tendências do mercado. E esse processo também, quanto à questão das resistências, os principais achados, né, da teoria, também consolida com as empresas aqui do município. Porque a resistência, ela vai haver. Isso não tem como negar, enfim, cada empresa tem suas particularidades. Por exemplo, se numa empresa X a resistência é a gestão, é a troca de geração, a outra empresa pode ser que a resistência seja o quê? O controle financeiro. E todo esse percalço que eu percebo no estudo, a partir do questionamento, a partir dos levantamentos... é que a empresa ela está passando por um processo de sucessão a partir dos achados saudável. O que, que é um processo saudável? Que a sucessão ela não ocorra diante de uma forma inesperada, ou diante de uma morte do fundador, sim, ou diante de um momento de dificuldade, porque toda mudança ela exige o quê? Ela exige insegurança, ela exige modificação na forma de pensar, na forma de gestão, na forma de atender o cliente. É uma resistência. E já imaginou uma empresa num processo sucessório, num período difícil? somado às mudanças. Então ela vai passar por algumas dificuldades. Agora, se for um processo saudável, de médio prazo, longo prazo, isso faz com que a empresa ela saia fortalecida e automaticamente, internamente, o trabalho diário faz com que as empresas elas tomem consciência, né, e dão continuidade para o processo de maturidade organizacional.
Uhum. Marcelo, Luana, mais informações que vocês querem deixar aqui para o ouvinte?
Então, eu vou apresentar para vocês o tempo de existência das empresas. Como a gente fez a pesquisa, a gente encontrou que a maioria das empresas se encontra na faixa de 11 a 20 anos de existência. Foram 23 empresas, então, pesquisadas em faixa de 11 a 20 anos. Entre 21 a 50 anos, então, destacou-se 28 empresas. O que verificamos em um espaço de transformação, economia e social ao longo da história. Acima de 51 anos, então, a gente encontrou 6 empresas pioneiras e que foram constituídas antes da antecipação política e administrativa dos municípios em análise. Uhum.
Gente, alguma informação a mais a respeito desse trabalho que vocês querem deixar aqui para o ouvinte da tua Rádio Alvorada?
Eu coloco à disposição, Ana, a Faculdade CESURG. Eu agradeço a todas as empresas do município que responderam à pesquisa via WhatsApp, via presença física que os alunos passaram as informações, passaram a coletar as informações no sábado, dia 23 de outubro. Eu agradeço também aos alunos pelo envolvimento e colocar a Faculdade CESURG à disposição. Nós, enquanto instituição de ensino, nós prezamos pela pesquisa, pelo desenvolvimento, pelo trabalho, e todas as dificuldades, todas as conquistas que o setor empresarial precisa, a CESURG ela é parceira em desenvolver, em buscar, solucionar e auxiliar nessa condução dos negócios.
E que bom poder ter, né, essa possibilidade da teoria e da prática aliados. Luana, obrigada pela tua presença aqui no programa de hoje. Tudo de bom para você, tá?
Obrigada a você, Ana. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Quero agradecer também ao professor Rodrigo, então, que acompanhou a gente nesse projeto, que trouxe bastante conhecimento, agregou várias coisas no nosso aprendizado, onde a gente vai levar para a faculdade inteira. Agradecemos também à Faculdade CESURG por disponibilizar todo o material necessário. E obrigada, Ana, mais uma vez.
Imagina. Marcelo, muito obrigada por estar aqui no programa de hoje. Bom dia para você, bom final de semana.
Eu que agradeço. Bom, a Luana também, ela já disse tudo. Então é só agradecer a todos os envolvidos no trabalho, principalmente ao professor Rodrigo, que nos ajudou do começo ao fim.
Rodrigo, da mesma forma, te agradeço por trazer esse conteúdo para a gente aqui no rádio, para a gente poder compartilhar isso tudo com o nosso ouvinte também. É bem importante para a gente ter esse canal, né, de informação junto com vocês. Muito obrigada, bom trabalho sempre.
Ah, obrigado, Ana, pelo espaço conduzido. Também fazer uma menção para a Luana Lazzarotto e o Guilherme Martini, que nos auxiliaram também nessa pesquisa, que eles são os monitores da faculdade. Uhum. Então, também fazer uma menção a eles, importante, e agradecer ao ouvinte também que nos acompanhou nesse sábado de manhã e desejar um bom final de ano a todos vocês e um bom final de semana também.
Um abraço, gente. Nossa conversa vai ficar disponível logo mais em podcast no site da tua Rádio Alvorada e daqui a pouquinho eu trago Refletindo a Vida com Frei Laércio Duminelli da Luz.